Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para o A Equipe Avalia 2019. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de ajudar a gente a continuar fazendo em apoia.se/combo e conheça nosso trabalho em comboconteudo.com. Agora nós vamos para o episódio 2, o episódio A Turma do Escudinho. E se eu tô falando da Turma do Escudinho, nós vamos começar então com essa série maravilhosa Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ou Marvel's Agentes da Criança.
Todo mundo morre, vai continuar.
Tô atrasado.
Já perdi o propósito duas temporadas atrás, por que continua? Por que, meu Deus, por quê?
Porque eles são amigos agora, são os amigos zero, né?
Peraí, onde perdeu o propósito?
Mais ou menos ali, quando eles foram pro futuro, se perderam, a S.H.I.E.L.D. já não tem mais sentido, já teve S.H.I.E.L.D. com estrelinha, já tem... Sério, sério, já perdeu o propósito há muito tempo. O pessoal continua pra se tornar e são legais, porque de boa, não vejo propósito na série. Não sei pra onde eles querem ir.
Ué, a sétima temporada vai ser a última. Eles só querem contar histórias bacanas, estão contando histórias bacanas.
É, ok. Bom, pra quem acompanhou, eu parei.
Tá, não, ok. Não deu, cara. Então, beleza, eles tinham ido pro futuro, né? Aliás, foi interessante pelo seguinte, nessa ida pro futuro, a maior parte da equipe foi através de um monolito, né? Que já tinham aparecido outros monolitos durante as outras temporadas.
Mas esse e cada monolito um faz... foi temporal, no caso.
Isso. Então é meio assim, é tempo, espaço e realidade. Os três monolitos principais, que até voltaram. Dessa vez apareceram os três juntos, né? Então, aí a maior parte da equipe foi com esse monolito do tempo. E aí, vamos dizer assim, o trunfo deles é que o Fitz... ele não foi com o monolito do tempo. O Fitz, ele ficou em animação suspensa. E aí o Enoch, né, que é um Chronicon... meu, ele parece aquele... como é que chama nos quadrinhos? Uns robôs... Não, eles são os robôs que são mandados...
Ah, eu não sei.
Não lembro se é reguladores, alguma coisa assim. Alguns deles chegam a ter forma humana, não só forma humana, né? Porque eles são, tipo, tudo verde com a carinha humana, né, no meio. E aí eles assumem aparência totalmente humana pra viver entre as pessoas. Qual planeta que eles eram? Bom, sei lá, mas acho que é reguladores mesmo que chamavam.
Pela descrição que você me deu, parece o Fantasma Galáctico, cara.
Não, é que são vários, aparecem vários deles. E, bom, aí esse Enoch, né, acompanha o Fitz, né? Então o Fitz chega no futuro sabendo mais ou menos o que ele tem que fazer. O detalhe é que a Terra tá destruída, né? Eles conseguem voltar, no final, eles conseguem voltar pro passado. Não sem antes um inumano lá ser despertado, e esse inumano tem o poder de manipular minerais. Então ele pode praticamente criar um mineral do zero. Então a missão dele vai ser reconstruir a Terra, baseado nos registros que eles têm. E aí eles voltam pro passado. Só que o detalhe é que o Fitz morre no futuro. Só que eles voltam pro passado sabendo que no passado, em algum lugar no espaço, está o Fitz, se preparando para se encontrar com eles no futuro. Então a equipe se divide, metade tá no farol, né, que virou a base deles, e a outra metade vai para uma missão no espaço, em busca do Fitz. Então vai a Simmons, a sexta temporada. Então,
peraí. A quinta temporada inteira é no futuro e só no final que eles voltam pro passado, é isso?
É.
Eu achava que lá no meio eles já voltavam pro passado.
Não, foi só no finalzinho. Foco.
Eita.
O finalzinho é assim, os últimos episódios foram epílogos, né? Foi como epílogo. Então, no final, o Coulson morre, dessa vez morre de verdade, né? Então tem todo um episódio que é a despedida dele e tal, né? Que ele passa os últimos dias dele com a May, né? Os dois juntos e tal. Bom, a metade da equipe tá no espaço, a outra metade tá na Terra, porque aparece um grupo lá interdimensional, né? Que a princípio você pensa que eles vieram para destruir a Terra, porque a impressão que dá, porque onde esse grupo aparece, né, depois eles descobrem, né, onde esse grupo aparece, o planeta é destruído, e aí eles dizem que, na verdade, eles estão lá para impedir a destruição. Sendo que o líder do grupo é o Coulson.
Ué?
Que se chama, ele chamou ele de sargento, né, de Sarge. E ele não lembra...
Pra avisar, se é um que vai atrás de onde vai ser destruído, o lugar é destruído, são um bando de incompetentes, só pra deixar claro.
Não, porque no final tem uma explicação. É, bom, e aí eles conseguem, né, antes de capturar efetivamente esse Coulson, esse falso Coulson, ele fica ferido e eles analisam o sangue dele e ele tem o DNA do Coulson. Ou seja, ele é o Coulson. Bom, e aí no final no decorrer da temporada, que foi bem curtinha, foram 13 episódios, encontram, né, o bendito do Fitz. Aí tem toda uma reviravolta, a questão de como voltar pra Terra, porque eles estão sem nave, e aí aparece uma mulher que tá disposta a vir pra Terra, né, e ela tá procurando uma tripulação que conheça a Terra. Tudo conveniente, acontece que essa mulher é a que causa a destruição nos planetas.
Ah.
Ela é a destruidora. E, bom, e aí na Terra, a equipe que é, né, do Coulson, né, do falso Coulson, vai morrendo pra umas criaturinhas, né, que parecem uma espécie de morcego que entra na pessoa e primeiro controla e depois transforma a pessoa numa espécie de estalactite, né? Bom, e aí é explicado que essa mulher vai de planeta em planeta, essas criaturas montam uma espécie de antena, quando junta todo mundo, né? Montam uma espécie de antena e basicamente devastam o planeta. O detalhe é que ela veio de um mundo em que as pessoas não têm forma, né? Os seres lá, as pessoas. Os seres não têm forma. Então é como se ela fosse um espírito, né, que habitou um corpo humano. E o marido dela e o parceiro dela e companheiro de todas as horas é o Coulson.
Ué?
Então, na verdade, quando ele fala que tentava impedir a destruição e não conseguia, ele não lembrava, mas ele ajudava na destruição.
Ele é um agente duplo, um sleeper.
É. Bom, e aí o episódio final, o que ela quer é juntar os três monolitos e com esses três monolitos montados, né, eles vão criar um portal e trazer todo mundo da dimensão deles. E aí, aí fica aquela coisa, né, porque eles falam que em algum momento que o falso Coulson, ele tem algumas memórias, né, e tanto a Daisy quanto a May ficam falando que em algum momento o verdadeiro Coulson vai sair dali, não sei o que, blá blá blá, e no final eles se ferram. Não só esse ferro, como a meia morta por ele.
Eita, nós. Eu tô com aquela sensação de que, eu não sei se eu quero continuar vendo agora, não.
Olha, eu nem vou reclamar, porque eu tô tão atrasado.
Eu tenho aquela expectativa do Edson contando isso tudo, que tudo vai se revertir de alguma forma, ou vão resetar a linha do tempo, será que vai acontecer? Porque o pessoal não
acabou. Depois que apareceu depois que o Coulson tinha morrido na última temporada, e ele aparece vivo logo no primeiro episódio, e tá em todos os episódios, aí eu pensei, em algum momento tá o Coulson volta. Aí não era. Primeiro, né, não era o Coulson, depois era o Coulson, depois não era o Coulson, depois realmente não era o Coulson. E ainda termina com a May também morrendo. Aliás, é interessante porque ela toma uma espadada no meio do peito, né? E ela é jogada através de um portal, então ela fica. Só que, tipo, ela tá num templo que tá entre as dimensões. E aí a mulher entra pra terminar o serviço. Só que esse lugar que ela tá é um lugar onde o tempo não passa. Então ela consegue enfrentar a mulher. Tipo, né? É como se a debilitação dela física, né, por causa do ferimento, tá em estase e ela enfrenta a mulher de igual para igual. Então ela consegue vencer, mas, né, quando ela sai, aí o ferimento segue o caminho. Só que um detalhe, como eu falei, a May morre, mas porém, entretanto, todavia, contudo...
Tem uma transmorfa com sotaque
não,
em inglês? Não.
Não, não. É mais interessante porque é o seguinte, tem aquela coisa dos monolitos ali, os Chronicons, o planeta deles foi destruído pela mulher, e agora eles querem usar a Terra, e durante a temporada ele tem uma hora que eles colocam o Fitz e a Simmons numa máquina que é pra... Eles falam que é uma tortura. E, na verdade, a máquina é como se ela drenasse... Não é drenasse, mas ela cria um mundo virtual onde a pessoa fica presa. sabe? Então, tipo assim, ela fica presa na própria mente.
Não, de novo, mundo virtual, não.
São os dois monolitos, um da alma e um do poder, e ligam esse negócio e refazem o universo com uma manopla de 15 metros de altura. Relaxa.
Não, na verdade é isso mesmo. Os três juntos conseguem fazer isso. Que é o que eles querem. Bom, e aí os Chronicons chegam na Terra, os últimos episódios são eles chegando na Terra, só que essa máquina onde eles usaram, onde mantiveram o Fitzsimmons presos, na verdade ela guardou o registro da memória dos dois. Então, tipo assim, eles chegam sabendo exatamente como é a Shields e sabendo como agir. E aí o Enoch fala, né, assim, que ele fala que o Fitz é o melhor amigo dele e que o Fitz ensinou ele a blefar, né? Aí ele fala assim que a única maneira deles conseguirem vencer os Chronicons é se eles criarem novas memórias. Aí ele fala, ah, quer dizer isso? Peraí, então, é como se apagasse a memória deles e recriasse a vida deles. Aí ele fala assim, ó, só que isso vai dar um pouquinho de trabalho. Então quando a May cai morta, você fala, putz, morreu, tal, acabou, não sei o quê. Aí aparece a Simmons, completamente diferente, tipo, é ela ainda, mas com uma roupa que ela não costuma usar, um cabelo diferente. E aí todo mundo fala, Simmons? Aí ela fala, mais ou menos. Aí ela já pega uma prancha, coloca a May, mantém presa e fala assim, ó, mantém segura na prancha, fecha num compartimento que é parecido com o que o Fitz ficou, né, pra viajar 70 anos pro futuro. E ela fala assim, ó, isso vai manter ela viva até a gente conseguir uma maneira de trazê-la de volta. Ele falou assim, agora todo mundo pra Zephyr, pra gente sair daqui, nisso os Chronicons estão chegando, né? Todo mundo pra Zephyr pra gente sair daqui. Aí quando eles entram na Zephyr, em vez dela levantar voo, ela desaparece. E aí reaparece, vamos dizer assim, numa Nova York, onde o Empire State é o maior prédio da cidade. E como a Simmons diz, talvez do mundo. Então eles voltaram mais ou menos pros anos 30. Porque o Mac, ele fala, né? Putz, eu tomaria um drink agora, mas eu acho que seria proibido. E aí, pra ajudar eles nessa missão, aí sim, eles usaram um MVA com a aparência do Coulson e as memórias que estavam naquele cubo que o Fury deu pra ele. E a temporada termina desse jeito.
Acho que eu tô feliz que eu ainda tô na fase da Ava. Eu só acho. Ainda falando de escudo, agora eu quero falar de The Rising of the Hero Shield.
Mas hein? Ou Tatenoyusha no Nariagari. Nariagari.
Não, nome, isso é Saúde. Macarrão com alguma coisa.
Cara, que é o. Que o como se, a ascensão do herói do escudo, né? Que é um anime lançado esse ano. Tem disponível no Crunchyroll. E, cara, ele é muito divertido. O Esquias também viu pelo menos o comecinho, né, Esquias?
É, eu vi os três primeiros.
Eu acho que você vai gostar de assistir ele até o final, cara, porque...
Esquias é um vendido.
Por que é um vendido?
Vou assistir anime. só quem assiste anime aqui é o Dragão e o Imiane.
O Márcio é mesmo, dessa, né? Que não assisti nenhum anime nessa temporada, tá? Desce mal, pra ter noção, eu tô atrasado, mas tô atrasado nos meus animes que eu não terminei de ver Dragon Ball Super ainda.
Eu vejo que eventualmente surge lá na Netflix, mas até agora eu tô devendo terminar todos eles que eu comecei a ver. Eu comecei a ver lá o tal do Revisions, comecei a rever Samurai 7, então tá tudo no caminho, até Evangelion.
Mas esse anime, cara, é da história de um rapaz que ele vai para um mundo após ele achar um livro sobre a convocação de quatro heróis. E ele é convocado como um dos heróis, que cada um recebe uma arma lendária. E o cara recebe o escudo. Mesmo ele achando, no primeiro episódio, fala, cara, o herói do escudo, esse cara vai ser o cara mais ridículo que tem. Ele é convocado como herói do escudo. E ele chega no reino onde passa a história. E, cara, é basicamente um RPG, porque ele... E, tipo assim, é uma mescla de mundo virtual de jogos com o mundo real, porque naquele mundo existem, mas tem todos os recursos de RPG normal, entendeu?
Mas essa foi a gana da última temporada inteira, né? Que é esse negócio de você botar coisas de MMO dentro dos animes pra dar um ar moderno. Aliás, desde daquela porra lá, daquele... Qual é o nome daquele anime chato pra cacete, velho?
Sword Art
Online.
Sword Art Online.
Essa porra aí.
Chato é a cara de quem fala.
Olha, é tão chato,
mas
no episódio de Natal, eu desisti e resolvi aproveitar o meu Natal.
Eu tenho que admitir que a primeira metade da primeira temporada é muito boa, e a segunda metade cai bastante, e a segunda temporada, o início lá dos jogos de tiro lá volta a ficar um pouquinho mais legal, mas quando eles voltam para aquele mundo de fantasia...
A questão ainda a questão não é sobre isso, porque você podia falar, sei lá, de Overlord também, que ainda é a mesma ideia. É você colocar esses elementos pra ser parte da trama, mesmo que eles não façam sentido, essencialmente. Porque essa história do herói ir pro outro mundo e virar um herói lendário, pô, eu me lembro disso desde que assistia, sei lá, na Band, coisa nesse sentido.
Cara, Guerreiro das Marcas Gigas de Reyards.
É, mas eu tava mais
lembrando... Não, o pior, aquele... É o Hazard.
É o Hazard, esse que eu tava falando. Assim, não que eu não tenha visto Mars também, que é exatamente a mesma coisa. É um moleque dorme na escola, acorda no mundo de fantasia com uma marreta que é um brinquedo, um biboqui. É uma marreta.
Isso daí também tem aquele ReZero também. Do nada vai pro mundo de fantasia.
Exato. Tipo, isso não é novidade. A novidade atualmente tá sendo botar os elementos de MMO porque tá na moda as pessoas jogarem MMO, mas tem alguma coisa em especial nesse que chama atenção, fora o fato do cara não ser fã do Capitão América, preferir o Homem de Ferro? Porque a única situação que você fazer o herói de escudo é um boss é porque você não gosta do Capitão América, porque senão você saberia que o escudo é uma arma boa.
Ah, sim, né? É que o cara não pode tirar muito bem o escudo, né? Ele tem
que ficar mais... Deixa que você saiba arremessar, já diria o rap. Como é que o Capitão consegue fazer isso?
A situação que você viu o Eric defendendo todo mundo de Tiamat com aquele escudo, você sabe que o escudo é útil mesmo, você não arremessa ele.
Não, mas o escudo nesse caso...
Não precisa nem ir tão longe, não, meu. É só assistir 300. Cada escudada que eles dão ali nos persas.
Vamos admitir que existe um motivo pro escudo existir faz 14 mil anos e continuar até hoje na porta da polícia. Funciona.
Sim, mas bom, como o escudo é arma lendária, você não pode portar outras armas. Então, cara, o escudo só pode usar o escudo. O cara da espada só pode usar a espada. O cara da lança só pode usar a lança e o cara do arco só pode usar o arco. Entendeu? Eles não podem portar qualquer outro tipo de arma. Essa é a regra desse mundo também. Eles são heróis lendários, eles não são qualquer guerreiro. E o que você falou de diferença da trama é que logo no começo ele é acusado de traição. Ele é acusado, tipo, não só de traição, mas tipo de conspirar e tipo tentar violentar uma garota, que não foi verdade, né? Ele foi roubado até com tudo, e ele é acusado injustamente. Só que aí, tanto a menina que rouba ele, que é a princesa, que odiava o herói do escudo da lenda, mas adorava o herói da lança, né? Ela arma tudo pro cara ser difamado mesmo e seguir a vida, né? E isso ela conta com a ajuda do rei, que é o pai dela.
Só que não podem mandar o herói do escudo embora, porque, em teoria, ele foi escolhido pela lenda, né?
É, ele é, ele é conjurado, então ele foi o herói escolhido. Não, as pessoas que conjuram não escolhem quem vai chegar com o escudo.
Eu tenho que perguntar por que uma pessoa tem raiva de um herói de uma lenda, sabendo que ela vai conjurar um cara que vai ser sucessor, que não tem nada a ver com o anterior, no máximo tá usando a mesma... É tipo detestar o sucessor do rei Arthur, porque ele pegou a Excalibur e não é o Arthur. Caralho, não faz sentido.
Cara, pessoas não fazem sentido, cara. A gente...
pessoas em anime fazem menos do que a média.
Exato. Mas vamos lá. Ela não gostava e, tipo assim, pra conjurar outro, teria que matar todos os quatro. Então, era meio complicado só matar o do escudo. E ele passa meio anime como herói rejeitado, solitário, né? Então ele tem que se virar pra fazer várias coisas. Tipo assim, ele não consegue matar os monstros direito pra poder upar, pra fazer, ganhar nível. Aí ele tem que arranjar uma slave, né? Uma escrava. Que ele resgata uma menina que tá sendo vendida como escrava, tá doente, ele cuida dela. E ela começa a gostar dele, tipo, como amigo, como até algo mais. E eles começam a lutar junto, né? Ela se torna a espada dele, que ele não pode batalhar. E como eles têm esse vínculo, quando ela derrota um monstro, ele ganha XP, eles começam a evoluir assim. Ah, e ele começa... gera uma party. E ele começa, tipo, ter uma fama. Todo mundo acha que ele é ladrão, que ele é mentiroso. E ele mantendo um pouco essa fama de bad guy, né, de cara ruim, mas salvando todo mundo, saca? Aí todo mundo fica em dúvida. Cara, o herói do escudo não é tão ruim quando eles falam, mas tipo...
Peraí, você tá querendo dizer que é tipo ele salvando as pessoas falando, e o PT, hein? E o Lula, hein?
Exato. Agora eu tô na dúvida se isso me lembra mais X-Men ou Churato.
Cara, tá mais pra X-Men, se você for só pra pensar no caso.
É que o primeiro arco de Shurato é exatamente isso. Acusa um protagonista que veio de outra dimensão, que tentou matar a deusa dos caras lá, não sei o que, e de repente vai todo mundo encher o cara de porrada. Sim. Todo mundo. Só sobra um lá, que é o cara que tem o mínimo de bom senso. E olha, espera, essa história tá muito mal contada. Deixa eu abrir isso aqui direito.
É, mas a diferença é que nesse não tem ninguém gritando pelo poder de Shura!
Esse é um ponto positivo ou negativo? Porque essa é uma coisa importante de saber.
É positivo, porque é positivo, ele não só vai descobrindo as propriedades do mundo, mas as propriedades do escudo, por exemplo, que o escudo, tipo assim, ele absorve pedaços de monstros pra copiar as habilidades. E,
ah, o cara descobriu que ele tem hack. Tá, agora entendi. É. Agora descobri porque que ele é um cara mau. Agora eu peguei.
E não só isso, cara. Todas as armas têm propriedades que o cara do escudo descobre. Se eles compartilharem essas propriedades que eles conhecem, eles conseguem dividir as propriedades, entendeu? Por exemplo, o cara do escudo tem uma hora que ele descobre com um dos caras das armas, como eles conseguem conversar de vez em quando, porque eles são obrigados, né, por eles serem heróis. E nesse mundo, os heróis são convocados por causa de uma onda de demônios que acontece de tempos em tempos. E só os heróis conseguem lutar realmente com o foco dela. E nisso, em alguns momentos eles compartilham coisas e o único que consegue captar as coisas porque não é arrogante é o cara do escudo. E é muito legal a trama se desenvolvendo nisso daí, do cara ser meio... O cara rejeitado. Que é rejeitado, má fama, e ele tem que, tipo assim, ele tem que se virar pra ganhar até dinheiro, porque antes, os outros heróis todos recebem recompensa do rei conforme a horda, né? Que eles matam. Só que o cara do escudo não recebe nada. Então o cara tem que virar comerciante.
O cara não sabe fazer loot mesmo, porra? O cara não sabe fazer loot, não?
Mas é exatamente isso que ele é obrigado a fazer. Ele pega tudo que ele consegue, começa a ir vendendo pra conseguir melhorar equipamento, melhorar roupa. Ele ganha uma insígnia de comerciante que ele começa a navegar pelos até reinos. É
isso, tanto cara.
É. Aí ele vai evoluindo desse jeito, cara. Ele não vai evoluindo só como pessoa, mas vai evoluindo como o herói do escudo, né? Ele começa a aceitar melhor o escudo. E nisso, o legal é ele descobre que a rainha, que tava meio que em viagem diplomática, ela é superior ao rei. Ou seja, é um matriarcado, o reino. E quando ele consegue provar a inocência dele, eles tentam condenar tanto o rei quanto a princesa à morte. E quem salva os dois da morte por guilhotinamento é o herói do escudo.
E aí o rei vira pra ele e fala, e o PT, hein?
O melhor de tudo é que, tipo assim, ele salva zoando os dois, cara. Porque, tipo assim, ele fala, condenação à morte não tem muita graça, eu fui humilhado, eu fui desgraçado. Então a gente tem que fazer isso com esses dois também. Pô, a gente tem que mudar o nome da menina pra Vadia e o nome do rei pra Seu Lixo. E agora eles não têm mais nome e os nomes deles são esses. E eles começam a ser humilhados pelo reino, perdem todos, e aí começa. Só que aí o cara tá traumatizado e não quer também se envolver com ninguém, aí segue a história nesse nível.
Ele usou a técnica do Conde de Monte Cristo, né? Que ele fala assim, não tem graça usar a guilhotina. Por quê? Ué, imagina alguém que causou sofrimento pra uma pessoa por anos. Você vai, passa a guilhotina no pescoço, qual que é a graça? Legal é fazer a pessoa sofrer.
Exato, e tem todo um quê do anime, ele conhece outras princesas, outras pessoas, porque não é só esse reino, também tem outros reinos.
Ah tá, não é naquele desenho que a terra inteira se resume a um reino só, né?
Não, tem vários reinos e ele vai navegando por esses reinos, conhece outros tipos de civilização e chega a conhecer gente de outros mundos também, porque a Horda, ela ataca vários universos ao mesmo tempo. E tem heróis de outros universos que invadem esse pra tentar matar os heróis, pra tentar salvar o mundo deles, pra ver se isso para a Horda.
Não, entendi. É como se fosse parte de um caminho, né?
Então, exato.
Se eu destruísse aqui, a Horda não ia passar pro meu.
O legal é que, tipo assim, ele é um Isekai, como o Miane já comentou, mas, tipo assim, ele tem esse diferencial de história. Ele não é, tipo assim, só o herói antissocial que vai sair vencendo todo mundo. Não, cara, o cara começa um bosta, vai ganhando nível, vai ganhando até um certo respeito, mas com uma fama, depois desse livro, é dessa má fama, só que ele começa a ser traumatizado e tem todo um motivo pra ele agir do jeito que ele vai agir, e é muito bem construído nessa parte. Esse que é o legal dessa história, desse anime, cara, que é diferente dos outros isekais, até mais divertido que o Soa, como o Miani falou, mas eu também gosto do Soa, que nem o Márcio, né?
Eu não me arrependo de nada.
Bom, quero falar muito rapidamente de Chicago Med e Chicago Fire. Eu não assisto Chicago PD. Chicago Med, essa temporada teve a família dos mafiosos, a família Burke, que já mexeu com eles no meio da temporada. E no final da temporada, um dos Burke saiu da cadeia e ataca o casal principal. Fica, ó, oh, será que eles vão? Oh. Mas relaxa, porque os atores que estão na cena já renovaram para a próxima temporada, então eles vão sobreviver.
Ou vão voltar em flashback.
Ah, não, duvido. Eu acho que vai ser um transmorfo com um sotaque inglês. Mas quem vai sair da série é o Colin Donnell, que faz o Dr. Rhodes, que foi o Merlin, o Tommy Merlin, no Arrow.
Ah, tá.
Uhum. Ele vai sair agora de Chicago Med. Ele descobriu, o pai dele morre, e ele descobriu que o pai dele morreu não de ataque cardíaco, mas por uma overdose de insulina. Alguém deu insulina, ele nem precisava. Então, o que será que vai acontecer? Não sei. E Chicago Fire, eu não preciso dizer como é que terminou a temporada, né? Como terminam todas as temporadas, com uma grande explosão num prédio em chama, todo mundo está dentro do prédio, então fica, ó, oh, será que alguém vai morrer? Enquanto isso, eles negociam os salários com os atores, porque Chicago Fire vai para a oitava temporada, então eles estão definindo, ah, você não vai renovar? Beleza, seu personagem virou dois. No começo da temporada, a Monica Raymond saiu da série, ela que fazia a Gabriela Dawson, que era a esposa do protagonista, ela saiu, ninguém se importou, não afetou nenhuma das histórias, e ainda por cima criou uma personagem nova muito legal, que é a Emily Foster. Então, tipo, beleza, né? Aliás, tem um episódio nessa temporada que tem até o ator que fez por muito tempo ER. É sobre um bombeiro que tá se aposentando, e o rapaz que é novo lá no batalhão, ele acha que o cara tá deprimido. Aí todo mundo, não, ele é todo brincalhão, ele é todo não sei o quê, e o cara diz, será que ele não é todo brincalhão exatamente porque ele tá deprimido e tudo? Aí eles vão investigar, descobrem que a mulher tinha se separado dele, e ele tava morando num trailer, e realmente ele tava mega deprimido, e a vida de um bombeiro às vezes é muito pesada, né? Então eles abordam isso, é um episódio muito bonito, aliás. E vamos ver quem morreu, né? Que? Nessas, a moça que tá em Lucifer morreu numa temporada aí.
Qual a moça que tá em Lucifer?
A detetive.
A Chloe.
A Chloe, ela era de Chicago Fire.
Sim.
É. E aí, pra encerrar esse episódio, já que estamos falando de escudo, vamos falar do escudo do dragão, de Shiryu, né? Porque Cavaleiro Zodíaco ganhou nova versão na Netflix, uma versão Ultimate.
Peraí, é na Netflix? Eu pensei que era na PSN, com aqueles gráficos.
Dá na mesma, também pra Switch.
É bom, na verdade, pelos gráficos é também pra Nintendo Wii, né?
Olha, eu tenho que admitir que eu gostei, mas eu sei que quem não acompanhou o original não vai entender metade das coisas, porque foi tudo corrido.
Olha, eu não, nunca assisti o original, né? Nunca acompanhei o original. Mas eu digo o seguinte, cara, é tanta gente falando o que aconteceu, deixou algo de acontecer em todos esses anos, que eu me considero um conhecedor.
É, não sei o que o pessoal tá reclamando, cara. Os caras fizeram o mínimo de bom senso, que é, vamos pegar aquelas sagas intermináveis de todo anime e reduzir bastante. Só colocar a coisa séria. Só colocar o que importa. Você tá reclamando disso, cara. Foi tão prático. 6 episódios já tá no Kunwiki. Mais 6 acaba os Cavaleiros de Prata. Mais 12 acaba a série inteira. Porra, tá ótimo. Tinha o tamanho perfeito pra série.
Então, o que eu considero um problema é que tem coisa... Primeiro, tem coisa que pra mim não, nem precisava. Todo o lance do Ikki ser vilão podia não ter. Mas okay.
Essa é uma das partes centrais, né?
Ele chega ok, com... aí, ok. Colocar o Ikki vilão. E se colocar o Ikki vilão, podem eliminar, por exemplo, Cavaleiro de Hércules, Cavaleiros de Aço.
Então, você sabe que tudo isso é filler, né?
Não vai ter, né? Esse não vai ter mesmo.
É, porque isso é coisa do anime, o mangá não tem Cavaleiros de Aço, não.
É, exato, tudo isso daí é
filler. E nem de Hércules lá, o Doctor, irmão do Cassius, também tem.
Se bem que no mangá não tem competição secreta subterrânea e não tem bueiro falante também.
É. Tampa de bueiro falante.
Meu, qual é aquela da tampa de bueiro?
É um... Ele me explica. Nós somos uma equipe de segurança remota. Não tá achando que a gente é um bueiro robô?
Eu não vou comentar sobre tampas de bueiro falantes.
Ah, até porque Deus. Ela achando que tá derrotando um helicóptero tá muito ficou muito legal, né?
E todos eles agora atiram bolinhas de luz, né?
Piu, 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 né?
De cores diferentes, muito importante.
De cores diferentes.
Isso quer dizer que você aprendeu mais de 2 golpes?
Não.
Ah, não. Não. Tá.
Mais de 2 não, ele só usa 1 ali.
Um é ataque básico, o outro é o golpe.
Piu, piu, piu. E olha lá, né? É. Mas é legal, a animação achei bacaninha. O ponto alto pra mim, 2 pontos altos. A Shun, que é engraçado, né? Quando transformaram em mulher, muita gente falou, ah, olha, até que enfim faz sentido. Ficou com mais coragem do que quando era homem.
É.
Né, a personagem ficou mais de boa, tipo, ih, que sou eu, sua irmã, agora você vai morrer. Ah, então você que se foda, vou te tacar a corrente no cu. Eu fiquei, caralho! Essa coragem quando era a série original?
Essa coragem estava na Juno, não estava no Shun, né?
Pois é, tô achando que sim. E dubladores originais de volta, achei isso ótimo.
Exceto do Shun.
É, mas tá na família. Trocou pela irmã.
É. Não, a irmã não é a Úrsula Bezerra lá?
Sim, ela que faz.
Mas o que fazia o Shun original era Bezerra?
Sim, era o Ulisses Bezerra.
Ah, tá. Eu achei que era alguém. Eu não lembrava que ele era Bezerra também.
Tá tudo em família ainda.
Beleza. Aliás, tem. Ulisses é irmão da Úrsula e do Wendel?
Se não é irmão, é primo. Tô na dúvida agora. Mas é a mesma família.
Ah, eu não quero falar nada, mas aparentemente a dublagem é tudo nepotismo.
Ah, nem o Cavaleiros, então, que eu diga, né? Por causa que é tudo uma família só. É uma grande família. Quer dizer, é padrasto. O Saga é padrasto da Saori, né? Então, por tabela, ela é irmã adotiva do Seiya. É uma zona familiar.
Os Baroni, né?
Eu só fiquei esperando nos intervalos passar propaganda dos bonequinhos, tudo bem.
É que não. Cara, com a série da Netflix não precisava de comercial, de parada pra comercial, né, cara?
Tem parada pra comercial. A partir do momento que tem parada pra comercial, eu quero comercial de bonequinho, de facas guincho e do próximo episódio de Super Human Samurai. Eu quero tudo que eu tenho direito. Se é pra ter nostalgia nos 90, é chamada da revista Fatos e Fotos, é o jornal da Manchete.
Fatos e Fotos, era Manchete só.
Não, mas eles também tinham a revista Fatos e Fotos.
Não, mas eles não faziam comercial.
Claro que faziam, revista Fatos e Fotos. As fotos não. Que fizeram a semana.
Não, a Fatos e Fotos eles faziam comercial no SBT. Não fazia,
mas fazia também na Manchete. Porque eu lembro da revista Fatos e Fotos. SBT tinha mais comercial do quê? Do que você vai lembrar do SBT? De Berta, Brasil Boutique.
Que horrível. Que morte horrível.
Caramba, velho. Por que você me fez lembrar disso, velho?
Visitando Nova York. Estando em Nova York, passando por Nova York, não deixo de visitar a Berta, Brasil Boutique. Claro, porque quando eu tô nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu quero é, caramba, onde vende coisas brasileiras?
Olha, eu não posso só negar isso, porque eu conheço muito brasileiro que foi pro Estados Unidos só pra comer arroz e feijão, cara. Então...
Por que? Não tinha aqui?
Até tinha, mas eles não dão valor quando estão aqui.
Tretinha, né?
É. Meu amigo, você nunca viu aquela imagem clássica? Museus, árvores, animais, zoológicos, coisas que só importam quando você tá no país dos outros.
Mas eu ainda quero meu Super Human Samurai pela Netflix. Alô, Netflix!
Ah, basta ela comprar a Grindelman e adaptar de novo, né?
Aliás, o Super Human Samurai, acho que tinha a voz do Tim Curry fazendo vilão.
Sim, eu lembro de ter visto sobre isso.
Que aleatório, vezes 2.
Né? Vezes 17, eu acho.
Ai, ai.
É, mas, tipo assim, mesmo assim, não precisar de uma parada pra comercial em série da Netflix, né? Ai. É que uma coisa bem característica do que ficava aqui no, nos desenhos do Brasil é que eles mantiveram as paradas pra comercial do Japão, que eram animadas, né?
É.
E eram sempre umas animações daorinha. Eu acho que eles quiseram manter o mesmo clima, né?
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.